Você me acompanha, por favor, e os ouvintes também. Eu tenho 20 leitos aqui, contratados, a 1 milhão e 440 mil por mês, durante 3 meses, vai dar 7 milhões e alguma coisa. E aí surge um paciente aqui em Conquista grave, precisa desse leito. Eu mando para Salvador e deixo o leito vazio aqui, pagando ao hospital?
Isso.
Não teria que ser justamente ao contrário? Depois que enchesse os leitos aqui, aí sim que você, numa emergência, numa coisa assim, em último caso, em última instância, mandar para Salvador? Eu não entendi, sinceramente, essa...
Esse vídeo está gravado, foi um vídeo gravado pelo... Foi um vídeo gravado, não. Ele falou isso na entrevista na TV Sudoeste, no jornal, pela manhã. Ele gravou isso.
Então
na
você
TV.
Pretere o leito aqui que tá pago, que tá aqui vazio, para mandar para Salvador a 500 quilômetros?
O leito de Conquista, os leitos do HCC foram alugados para as almas. Para alguém que já partiu para outro plano astral.
Exatamente.
Que é um negócio, olha.
E aí é onde a gente se questiona. Como é que vai ser? Vai ser assim? Vai primeiro se utilizar dos leitos de Conquista, que é o que a gente entende que tem que ser feito, e que, inclusive, os 20 leitos do HCC não são suficientes para atender a região sudoeste. Não são suficientes para atender a região sudoeste. Então, também, o governo do estado não pode vender que os 20 leitos do HCC é a solução dos problemas da nossa região. Não é a solução dos problemas.
Nós temos um universo de 1 milhão e 800 mil pessoas, né, secretário?
1 milhão e 800 mil pessoas. E há um detalhe que ele não revela. Os 20 leitos do HCC, eles foram encaminhados para habilitação junto ao Ministério. Cada leito desse recebe R$ 1.600 de diária, tá certo? Totalizando...
Do governo federal.
Do governo federal.
Desde que...
980 mil.
Habilitou, já recebe essa diária.
E ele bota isso na conta como se fosse do governo do estado. Como se fosse a conta, a portaria 568 do governo federal, que disponibiliza esse valor de diária caso o leito seja habilitado. E ele já fez esse encaminhamento da habilitação do leito. Portanto, são meias-verdades, são propagandas feitas com o recurso federal, né? E muita desinformação aos gestores regionais. Uma hora diz que a estratégia é essa, outra hora diz que a estratégia... Uma hora diz que o Conquista optou por deixar a gestão do recurso com o Estado, outra hora fala que foi a CIB que fez essa decisão.
São muitas contradições. Agora, o que eu noto dessa história toda, inclusive da fala do secretário ontem, é que não existe um plano ordenado no Estado da Bahia para combater o Covid. Estou falando alguma bobagem, secretário?
O plano está todo concentrado na capital. Todo concentrado.
Eu digo para o Estado.
Para o Estado está tudo voltado. Se você pensar na distribuição dos leitos que estão já em andamento, e você vê isso na prática, no que está acontecendo, estão todos concentrados em Feira de Santana e Salvador. E não é verdade quando ele faz aquela conta, dizendo assim, olha, eu abro mão dos 700 mil porque Salvador fez isso. Ele ficou com o dinheiro da população lá da 480 e a gente não vai contratar. Não é verdade, ele contratou leitos de hospitais privados dentro de Salvador. Portanto, ele tem, a gente não abre mão dos leitos que se fizerem necessários para a vitória da Conquista, independente do que a portaria 480 destinou. Porque isso tem sido uma ação coordenada pelos gestores estaduais em todos os estados da federação. São os gestores estaduais que fazem numa racionalidade, inclusive tendo em vista a situação epidemiológica de cada região do estado, é que eles fazem essas distribuições. Portanto, o secretário conta meias verdades, faz muita propaganda e efetivamente não diz o que ele vai fazer na região sudoeste, nem mesmo quando ele levanta a questão dos 7 milhões que Conquista recebeu no dia 13, é bom deixar claro que o planejamento de Conquista depende, sim, inclusive, do que está sendo planejado para a região. Porque a gente pode fazer ações concorrentes. ou ações sobrepostas.
Gastar o dinheiro duas vezes público, no mesmo lugar.
Isso.
Né? Comer, né? Com, de repente, colocar um hospital do lado do outro.
É.
Né? Comprar EPIs demais, né? Se o governo está mandando. Olha, é por isso que eu digo, eu não vejo, secretários, uma ação coordenada, um plano para o Estado. Como o senhor falou, está muito concentrado em Salvador e Feira de Santana. Lembrando, gente, o Estado da Bahia é do tamanho da França. A França é o segundo maior país da Europa, só perde para a Rússia. O Estado da Bahia é enorme. Tem distâncias aqui de 1.500 quilômetros, 1.600 quilômetros até a capital. Você imagina você transportar um paciente desse 1.500 quilômetros? Quantas horas? 24 horas? 30 horas?
Não,
dentro de uma ambulância?
Essa coisa socada, doutor Washington, na cabeça do secretário Fábio Villas-Boas, que de ontem para cá, dada a repercussão da entrevista concedida a nós aí da Rádio Clube ontem, dada a repercussão em todos os cantos da Bahia, eu acabo de receber agora aqui uma manifestação do prefeito de Capulé. Está me mandando aqui imagens de um kit que o governo do estado mandou para Capulé. E meia dúzia de tubos de álcool gel. E outros tantos equipamentos que cabem numa caixinha de 10 quilos. Como a participação e a presença do governo do estado em Capulé com relação à questão do combate ao coronavírus. O prefeito está me mandando aqui, parabenizando a nossa postura e a postura dos secretários municipais de conquista que estão agora dando essa entrevista, e dizendo ele que seria importantíssimo que todos os municípios da Bahia se manifestassem igual a Conquista está se manifestando. Mas, infelizmente, eles não podem, porque são pequenos municípios e não têm o mínimo de estrutura. Mas nos parabeniza e parabeniza os secretários que aí estão. A mensagem que eu deixo dentro dessa entrevista para os secretários da Prefeitura Municipal de Conquista, para a administração pública de Conquista e, mais do que isso, para o povo de Conquista, é que a gente tem que dar um basta nesse processo, nessa relação desigual, nessa relação mentirosa, nessa relação cruel que o governo do estado tem para com Conquista. Porque tem os seus representantes que não dão um suspiro, não dão um pio, não defendem essa cidade em nenhum instante. Mas daqui a pouco vem a gente vem nos falando para pedir voto. Olha, daqui a pouco ele vai estar no Acoimã, o secretário, que desde ontem ocupa todos os espaços da empresa voltados para a Conquista para explicar a posição do governo do estado, que é uma posição dúbia, mentirosa, que vai em todas as direções e que, portanto, peço aos secretários que estão aí no estudo da Rádio Clube, que são representantes do povo de Conquista, que mantém uma posição firme, correta, transparente, honesta e educada, mas, porém, dura, no sentido de cobrar o que é de Conquista, que é um dinheiro que está sendo surrupiado pelo governo do estado, é essa a expressão, está sendo tomado posse de forma indevida e que o governo do estado tem que entregar a Conquista o que é dela. Tá bom, secretário?
Humberto, mais uma pergunta aqui para os secretários. Caso o governo do estado mantenha essa postura, que eu acho muito, muito ruim, muito triste, de realmente não dar continuidade aqui ao contrato com o HCC, né? Conquista tem aí um plano B?
Olha só, eu acho que Alex...
Eu digo para Conquista, sim, porque para a região sudoeste vai ficar sem.
Inviável.
Vai ficar inviável.
Eu acho que aí a gente tem que esclarecer e demonstrar as ações de Vitória da Conquista. E Vitória da Conquista, nós vamos brigar, lutar, né, até o último momento. Primeiro, para que recebamos o recurso. E que esse recurso, como a própria ação diz e em nossas falas vem, esse recurso não pode prejudicar qualquer tipo de ação do estado na nossa região. Então, paralelo à solicitação de que o recurso dos R$700 mil venha para a Vitória da Conquista, nós também obrigaremos o estado a executar as ações na região sudoeste, certo? Mas Vitória da Conquista não ficará desassistida. Nós podemos também, e aí é importante colocar, nós podemos também habilitar leitos de UTI junto ao Ministério da Saúde, receber esse recurso. Todavia, precisamos que o governador do estado, gestor de saúde, habilite junto com a gente esse leito aqui. Inclusive, nós já encaminhamos uma habilitação de leitos do São Vicente, não é isso? Isso. Para o governador do estado. Estamos, inclusive, esperando que o governador do estado nos devolva essa habilitação assinada para que a gente possa buscar esse recurso junto ao governo federal. Estamos lutando, infelizmente, somente com as nossas mãos, sem a ajuda do governador do estado, sem a ajuda do governo do estado. E o que nós estamos aqui, mais uma vez, pedindo é que sentem com a gente, mas sentem para falar a verdade. Sentem para discutir o plano do sudoeste da Bahia. Sentem para dizer se os pacientes que nós iremos, que irão precisar de respiração mecânica, de ventilação mecânica, eles terão mesmo que entrar dentro de uma ambulância e passar 10 horas até chegar em Salvador, ou então eles entrarão em uma UTI no ar, ou o que é que eles irão fazer, ou eles irão usar o protocolo de abastecer, de encher, né, primeiro os leitos, ocupar primeiro os leitos do HCC, do HGVC. Quantos leitos estão prontos? Nós pedimos uma visita ao HGVC, pedimos uma visita ao HCC. Não nos foi permitido que o comitê fosse vistoriar o que é que estava sendo pronto, sendo feito. Nós pedimos duas vezes para sentar com o governador. Não foi para questionar o recurso, não. Muito pelo contrário, nesse momento a gente sequer estava questionando isso. Era para que o governador, né, o não governador, o secretário de saúde, sentasse com sua equipe técnica, como nós aqui estávamos dispostos a colocar nossa equipe técnica, para entender o que é que estava sendo feito por Vitória da Conquista. Já estava fechado, tem como dar para a gente uma cópia, por exemplo, do contrato do HCC, para que a gente tenha a confirmação de que já tem 20 leitos disponíveis. E os leitos do HGVC serão construídos? Onde é que estão? Né? A Santa Casa, vocês utilizarão a Santa Casa? É uma entidade filantrópica, né? Que inclusive o governo do estado preferiu acessar primeiro uma entidade particular em detrimento de uma entidade filantrópica que é a Santa Casa. Então a gente quer saber isso. Nós não estávamos, inclusive, pedindo reunião, é importante deixar claro, quando nós encaminhamos o ofício dia 1º e dia 9, não era para discutir o recurso, até porque a gente já entendeu que o estado se apropriou indevidamente e que a gente tinha que usar o remédio legal que já usamos, que foi a ação judicial. Se agora o secretário de saúde diz que basta um telefonema para encaminhar o recurso, é porque ele sabe que Conquista realmente não optou, né? Porque se Conquista tivesse optado, Conquista agora não precisaria ligar para ele para dizer que não quer.
Secretário, nós temos aí visto a evolução do vírus no país. Aqui em Conquista, eu vejo como bem controlado. Inclusive, temos um número altíssimo, percentualmente falando, de pessoas já curadas, né? O último boletim, se não me engano,
17.
20 casos, um óbito e 17 curados. Portanto, podemos dizer que nós temos duas pessoas infectadas hoje no município. Conquista está mantendo aí o foco? Conquista, a senhora acha que a evolução aqui vai continuar nesse ritmo? Que a gente pode começar, de repente, a pensar na questão econômica também?
Olha, nós temos uma situação que todo tempo para a equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde é de alerta. Com a capacidade que a gente, a pouca capacidade que nós temos ainda de testar, isso nos dá um quadro que pode estar, digamos assim, subnotificações e tal. Eu acho que para qualquer gestor, o remédio nessa situação ainda é o isolamento social. E a gente precisa ainda manter. Essa é uma posição técnica. Mas a gente tem que também ampliar nossa capacidade de atuação, né, para que a gente consiga testar mais pessoas, fazer ações de vigilância mais específicas e assim podermos ter uma segurança desses dados, dessa situação e definirmos sobre essa questão econômica. Esse é um pensamento que a gente vem. É claro que há uma dinâmica em tudo isso e a gente vai avaliando isso a cada dia, a cada semana, em todas as reuniões, conversando com vários setores, não só com setores técnicos, mas com outras correntes que pensam mas o remédio que está posto e que se faz necessário nesse momento é o remédio do isolamento social.
E aí é importantíssimo que a gente esclareça, né, que a Prefeitura de Vitória da Conquista, em nenhum momento, eu sempre coloco isso nas minhas falas, obviamente que em um momento de uma pandemia, a nossa prioridade zero, né, é a saúde. mas a prioridade da economia do município, né, do nosso setor de serviços, do nosso comércio, ela está ali lado a lado, e as nossas discussões são baseadas nisso. Inclusive, a própria iniciativa do município de instalar 23 leitos de retaguarda, habilitar alguns leitos de UTI, estamos buscando outros hospitais para habilitarmos mais leitos, é porque nós temos acompanhado o desenvolvimento do que vem indicando o Ministério de Saúde, e estamos buscando chegar em um momento de segurança, de termos leitos disponíveis, né, de termos ações, como, por exemplo, a aquisição desses 7 mil testes.
Já tem prazo para chegar os testes?
Até o final do mês, até dia 30, né?
Até dia 30 chega os 7 mil?
Até dia 30 Perfeito. Chega. Então, assim, esses 7 mil são para quê? Para que a gente possa visualizar o cenário de Vitória da Conquista e poder, né, tomar as nossas ações com base nos dados e poder, obviamente, ir liberando a economia, porque a gente sabe, né, a gente tem consciência, o município tem a consciência, o prefeito tem essa consciência. Né? Tanto que nós estamos discutindo isso semanalmente. Ele renova os decretos a cada 7 dias, nós renovamos a cada 7 dias, justamente porque a gente entende o dinamismo da doença e entende que pode ser que semana que vem, na outra semana, a gente possa fazer uma abertura gradual, de que forma for. Nós estamos estudando isso diariamente. E as ações de saúde, além de ser para preservar as vidas, são também para que a gente consiga dar uma liberação econômica maior para a nossa cidade.
Perfeito. Agradecer a presença de vocês, eu sei que a vida de vocês está corrida aí, não está fácil. Agradecer aqui ao secretário Alex, que é o secretário de Saúde, secretário Cairan, secretário de Administração. E vamos em frente, né? Combatendo aí o vírus, nessa luta política. Infelizmente, aqui no Brasil virou uma guerra política para todos os lados, não tem jeito, começando lá desde Brasília, e o exemplo deveria vir de cima, mas infelizmente não é assim que acontece. Quero agradecer ao senhor Alex, secretário Alex.
Eu que agradeço, eu quero dizer só que eu sou um técnico. Tenho 23 anos que eu estou na área da saúde e que a posição de exigir o que é de direito não é uma posição de politicagem, como querem caracterizar. É uma posição de política de saúde. É uma posição de defesa daquilo que a gente acredita do SUS. Portanto, minha posição é técnica. Eu sou um agente, um ator político e, portanto, não estou fazendo politicagem, nem ninguém do governo está fazendo politicagem. A gente está fazendo política de saúde, exigindo o que é de direito da população de Vitória da Conquista.
Perfeito. Obrigado, secretário Cairan.
Bom, mais uma vez agradecer a vocês pela oportunidade. Agradecer ao povo de Vitória da Conquista, que tem sido compreensivo nas ações, né, que o governo vem propondo para combater. Pedir que todos continuem em casa. Né, tomem todas as medidas de precaução, aqueles que precisem sair, utilizem a máscara. E aí, mais uma vez, eu reitero aqui ao secretário de Saúde da Bahia, ao governador da Bahia, que nos mostre o que tem planejado para a Vitória da Conquista e nos mostre com verdade. Não nos mostre tentando enganar a população, porque nós não estamos aqui para fazer politicagem, mas também não estamos aqui para ser enganados pelo governo do estado. Muito
perfeito,
obrigado.
Perfeito. 12h51, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta.
Sul do Oeste, agora. Clube FM.